Vamos falar agora sobre o Centro de Pesquisa para Inovação em Gás. Financiado pela FAPESP, sediado aqui na Escola Politécnica da USP, que apresentou recentemente, em evento online, um relatório dos 5 anos de atividade, um relatório de sustentabilidade, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A grande questão é justamente como promover o desenvolvimento tecnológico para ajudar esse setor específico, né, de petróleo e gás, e ao mesmo tempo caminhar rumo ao desenvolvimento sustentável. É uma discussão extremamente atual e que, claro, tem que unir, tem um conceito que une universidade, indústria e governo, trabalhando em parceria. E eu vou conversar sobre esse assunto com o professor Júlio Semeghini, que é professor da Escola Politécnica, diretor científico do Centro RCGI. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Rosane. É um prazer falar com você e a todos os ouvintes. É Júlio Meneghini.
Meneghini, professor. Meneghini, perdoe-me, viu, professor?
Então, bom dia. É um prazer falar com você e os demais ouvintes aí da Rádio USP.
E muito obrigada por atender ao nosso pedido, professor Júlio Meneghini. Professor, vamos explicar um pouquinho, vamos falar como é que nasceu o centro, não é? E como é que vem trabalhando essa parceria importante com novas tecnologias? A gente vai falar aqui dessa questão da sustentabilidade, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas como é que vem trabalhando para unir justamente a pesquisa desenvolvida dentro da universidade, fazendo a ponta com a indústria e com os governos?
Primeiro, acho que eu tenho que explicar um modelo, né, e como é que nós começamos, né? O centro teve início em 2016, em janeiro de 2016, né? Como você disse, né? O Centro de Pesquisa para Inovação em Gás, ele começou com um foco aí na parte de gás natural, biogás, hidrogênio e captura de CO2, né? Que é um dos gases aí de principal causador aí do efeito estufa, né? E mudanças climáticas, né? E o que você disse, que é um ponto importantíssimo, ele é um centro que é baseado naquele modelo da tríplice hélice, né? E o que vem a ser esse modelo, né? É um modelo em que você tem a academia, você tem o governo, no caso a FAPESP, né? Representando o governo como principal investidor no centro, e a iniciativa privada, que no nosso caso é uma grande empresa, uma empresa global, é a Shell. É a Shell mundial, né? A Shell global, né? E nós começamos com esses objetivos, né? Agora em breve nós vamos ter uma alteração, vamos passar a focar na questão de gases, mas não gás natural em particular, mas todos os gases que contribuem para o efeito estufa e que de uma certa forma estarão vinculados aí àquele grande problema, eu até diria a grande pandemia do século XXI, que não é a Covid-19, é o problema de mudanças climáticas. Então, o nosso centro começou já com um grande patrocínio aí da FAPESP, da Shell, depois outras empresas se juntaram a nós. Atualmente é um dos maiores centros de pesquisa sediados na Universidade de São Paulo, e nós, ao longo desses 4 anos e meio, né, o relatório quando foi feito foi no finalzinho aí dos primeiros 5 anos, né, nós estamos agora na fase de renovação para mais 5 anos, né, de patrocínio desses 3 elementos que eu acabei de citar no modelo da hélice tríplice, né, e nós vamos agora ter um papel fundamental, como foi mostrado aí no relatório, que vocês podem encontrar no site do nosso centro, né. O relatório mostrou aí toda aquela questão nós tivemos um número muito grande de artigos publicados em periódicos, tivemos patentes, prêmios recebidos, um prêmio recebido pela Agência Nacional de Petróleo, Óleo e Gás, um prêmio de inovação. Nós tivemos uma forte contribuição aí para a questão aí de inclusão. Nós temos estrangeiros participando do nosso centro, mais ou menos 10% das pessoas que trabalham lá, né? E não é apenas na Escola Politécnica, o centro está sediado na Escola Politécnica, mas nós temos o Instituto de Química, o Instituto de Física, a EASH e outras, São Carlos vai ter um papel fundamental agora no centro também. Então nós temos uma equipe que chegou aí a quase 400 pesquisadores trabalhando aí nesses temas que eu falei, né? E a importância desse modelo, é claro, aí com a questão da vacina da Covid, você vê o melhor exemplo, né? Uma empresa privada não é capaz de resolver esses problemas globais, no caso aí a Covid-19, o governo apenas não é possível resolver, e sem a academia, sem a ciência, você não faz desenvolvimento, justamente, né? Você não cria novos conhecimentos, né?
Ou seja, o senhor lembrou de um ponto assim fundamental, quer dizer, a união desses esforços e conhecimentos e experiências que traz o resultado coletivo, o resultado que a sociedade precisa hoje. Veja o esforço mundial, né, de quantas vacinas, só para um excelente exemplo, de quantas vacinas nós precisamos para dar conta de resolver minimamente, quer dizer, começar a enxergar a luz no fim do túnel desta que é uma pandemia, os cientistas já alertam, podem vir outras pandemias, né, no futuro. E o mesmo desafio acho que se coloca em relação à questão da sustentabilidade, dos efeitos climáticos. Não vai ser um país que vai resolver esse assunto, professor.
Exatamente, é a grande pandemia aí do século XXI, são mudanças climáticas, né, que poderá durar décadas, né, poderão durar décadas essas mudanças e aí nós temos a questão da sustentabilidade, como você citou aí, o nosso relatório trata muito bem daquilo que é chamado Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, os chamados ODS, né, que é o acrônimo em português, que é uma lista de ações que as Nações Unidas determinaram, né, que nós devemos atacar para que você tenha um desenvolvimento sustentável ao longo das próximas décadas, né? E o centro trabalhou ao longo desses 5 anos aí, visando contribuir para cada um dos SDGs, né? SDG é o acrônimo em inglês, né? De Sustainable Development Goals, né? Que são os nossos ODSs em português. Nós trabalhamos, no relatório está muito bem escrito cada projeto, qual que foi a vinculação com cada um desses ODSs, e a questão aí daquilo que nós vamos começar a trabalhar agora de uma forma bem intensa, a questão das NDCs, né? Que em português são contribuições nacionalmente determinadas para cumprirmos com aquelas metas de não atingirmos aí aquele aumento de temperatura acima de 2 graus em relação à temperatura média mundial por ocasião da Revolução Industrial. Se nós atingirmos essa temperatura, vamos ter efeitos catastróficos no mundo, como a maioria dos ouvintes deve saber, né? E o papel da academia, junto com a agência de fomento, no caso a FAPESP, e uma empresa privada, no nosso caso começou com a Shell, é fundamental, é a única forma de você atacar e resolver esses grandes problemas mundiais.
E é daqui mesmo que saem as novas tecnologias, os novos caminhos, né? Para convencer a indústria a investir, seguir uma linha nova. Quer dizer, quando se apresenta a solução, né, professor? O senhor gostaria de dar algum exemplo desses projetos, só para o nosso ouvinte ter uma noção do que a gente está falando?
Podemos, assim, vamos ver uma questão. Tem uma tecnologia desenvolvida pelo professor Emílio Carlos Nelly Silva, da Poli, que você conseguirá mitigar, né, diminuir em 60% emissões de metano em compressores de grande porte. Metano, gás natural, né, ele tem que ser comprimido para ir nas termoelétricas. E essa solução, segundo estimativas da Shell, diminuirá em 60% mundialmente emissões de metano através de uma simples tecnologia que envolve você fazer o retrofitting, né, que é a manutenção, trocar aquela vedação que tem entre o eixo e o compressor. Esse é um exemplo, né, que 60% de emissões de metano pode ter um impacto global. Porque metano em quantidade, ele não é o principal gás causador aí de efeito estufa, mas ele, por unidade, ele é o pior de todos, né? Vou dar um outro exemplo. cavernas para você fazer separação de gás natural, no caso metano, o principal componente do gás natural, e CO2. Nós fizemos, foi o prêmio da ANP, e nós desenvolvemos um processo em que você separa em grandes cavernas a 5 quilômetros de profundidade da superfície livre do oceano, né? Na região do pré-sal, você viabiliza a produção de gás natural e dos combustíveis fósseis, é o mais limpo de todos, né? Nessa fase de transição energética, ele tem um papel fundamental para substituir o óleo e o carvão. E você conseguirá nesse processo aí, que inclusive foi um processo patenteado pelo RCGI, você conseguirá separar, manter o CO2 na caverna e utilizar somente o metano. E eventualmente você pode deixar o metano lá também na caverna, né? E são cavernas enormes, e o impacto ele é baixo em relação aí ao meio, é baixíssimo, né? Praticamente inexistente, porque as cavernas estão na camada do pré-sal, uhum. Estão a 3 quilômetros de profundidade a partir do leito oceânico, né? Então você tem uma garantia aí de segurança enorme. E tivemos outras iniciativas aí também de novas tecnologias para separar gases, né? Para você, em grandes aplicações aí para separação de CO2 e metano. Vamos trabalhar com outras tecnologias. E o que nós temos de inovação, que é numa parte não de engenharia e ciência, eu vou chamar assim de hard science, mas em soft science, é essa questão do motivo aqui que nós estamos falando, é nós fazermos aí um grupo de percepção pública que vai procurar, não é convencer, mas mostrar a importância desse tipo de investimento, modelo da Hélice Tríplice. E o modelo da Hélice Tríplice, um investimento privado, ele não vem substituir o investimento público. Ele vem adicionar ao investimento público. O caso da vacina é o maior exemplo, né?
Sim.
Em que o governo dos Estados Unidos investiu quase 10 bilhões de dólares em empresas privadas, que tiveram a contribuição delas, os investimentos delas mesmo, para você chegar a essas vacinas que estão chegando agora à população, né? No nosso caso é a mesma coisa, mas é com novas formas de energia e a questão aí de desenvolvermos novas tecnologias. Vou dar outro exemplo que nós vamos trabalhar nos próximos 5 anos, é soluções baseadas na natureza. Um grupo muito forte da Esalq, né, vai trabalhar, da Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura. E que vai trabalhar com, vamos tentar acelerar reflorestamento, vamos tentar fazer com que o solo retenha mais CO2, um outro programa, BECS, Bioenergy Carbon Capture and Storage, vai procurar desenvolver tecnologias que é o santo grau dos biocombustíveis, produzir biocombustível e capturar o CO2. Que você está liberando na torre de fermentação, na produção do etanol, e dar um fim àquele CO2, produzir polímeros, enterrá-lo em certas formações geológicas, aí o etanol brasileiro se torna negativo em termos de emissão. A plantação de cana vai ter que capturar de outro lugar, né, da atmosfera, o CO2. E aí o que você tem? Você tem alguma coisa chamada pegada negativa na emissão. Então imagina você andando com o seu carro movido a etanol e você na verdade vai estar ajudando, marginalmente, mas ajudando, a capturar CO2 da atmosfera. E essa parte de percepção pública, licença para operar, nós vamos ter um grupo muito forte que envolve não apenas a Escola Politécnica, como eu disse, o Instituto de Psicologia, o IE, o Instituto de Energia Eletrotécnica, ou melhor, agora é Instituto de Energia
e Ambiente.
E Meio Ambiente. E outras instituições no mundo que nós temos já um contrato, um convênio assinado com a FAPESP e o NSF, a National Science Foundation, em que o nosso centro vai ser o primeiro centro no Brasil patrocinado pela FAPESP, com uma colaboração centro a centro, C2C em inglês, né? Com um centro patrocinado pelo INSS.
Excelente.
E nós vamos trabalhar em alguns desses temas que eu acabo de citar.
Muito bem. Quanta novidade. Tá aí, a gente vai continuar acompanhando o trabalho, trazendo os detalhes aqui, várias áreas da universidade envolvidas, como vocês puderam acompanhar. Parabéns pelo trabalho, professor. E sempre a FAPESP, né? A gente fala FAPESP, FAPESP,
FAPESP, FAPESP, FAPESP, FAPESP.
Fundamental.
É fundamental, né? FAPESP.
Professor Júlio Meneghini, da Poli, diretor científico do RCGI, o Centro de Pesquisa para Inovação em Gás. Muito obrigada por trazer esse tema tão atual aqui para o nosso ouvinte.
Obrigado, agradeço você, Rosane, e a todos os ouvintes da Rádio USP. Muito obrigado, Rosane.